Usanças, um espaço de conversas amenas, de partilha, de costumes e de opinião, provocando olhares atentos.
Cá estamos nós no Usanças mais uma vez para lhe fazer uma companhia, embora não seja durante muito tempo, mas é o ideal para ficar a saber como vão as coisas pela nossa cidade e não só. Neste caso, hoje vamos falar exatamente de pessoas que trabalham por esta zona e que vão fazendo da vida das crianças, neste caso, uma trajetória mais agradável, se lhe podemos chamar assim, e devido à experiência que esta nossa convidada tem, desde muito cedo lidou com crianças ainda muito pequenas, crianças de creche, e estamos a falar, logicamente, de uma educadora de infância. Educadora essa que acompanhou a mãe numa pequena creche que tinha no Brasil e que depois se lançou em Inglaterra e, finalmente, está em Portugal. De seu nome, Yasmin Orsini, a quem eu agradeço imenso a presença e a sua prontidão na resposta para estar cá hoje connosco, porque achei realmente que o seu projeto tem nuances muito especiais e que dificilmente falamos delas, e acho que é bom dar a conhecer essa sua faceta profissional e não só. Isto não tem só a ver com a profissão, tem a ver com a dedicação, com carinho, com afetos, no fundo, porque o educador de infância é a primeira pessoa estranha à família que o ser humano conhece.
Verdade.
Dito isto, é uma grande responsabilidade, certo?
Certo. É uma questão mesmo de um dom que precisa se ter.
Exatamente, o que o povo chama ter queda para, não é? Ter-se queda para lidar com crianças muito pequenas, não esperar que elas se comportem como adultos e desculpar algumas traquinices e não correspondência àquilo que muitas vezes queremos, mas isso também acontece com os mais crescidos, portanto é próprio da infância, não é?
Sim.
Como é que foi a sua primeira abordagem, chamamos-lhe assim, fora deste conceito da sua mãe, de uma creche que ao fim e ao cabo lhe era familiar? Como é que a Yasmin se transporta daí para o mundo do trabalho e qual foi a sua primeira sensação? Isto no Brasil, mas em Inglaterra, por exemplo.
Bom, a minha experiência... Muito obrigada, primeiramente,
de nada,
por me receber aqui.
Eu também agradeço a sua presença.
E ter essa oportunidade para conversar sobre esse assunto que eu tanto amo. Eu comecei os meus estudos em ciências da educação no Brasil e ele não veio muito, e as experiências também foram, não veio muito de encontro com aquilo que eu não sabia exatamente o que era, mas eu sabia que existia. E então, uma professora de inglês me orientou sobre o Instituto de Educação em Londres. Ela era professora de inglês e se casou e estava no Brasil, e ela me orientou e por isso, com muita coragem e amor, eu acredito que foi o maior incentivo, foi essa algo inexplicável, uma missão de vida, e a minha mãe sempre me incentivou muito. Chegando na Inglaterra, eu tinha 22, eu fui para a Itália primeiro, porque com a nacionalidade, aquela questão burocrática...
É mais fácil para o Brasil, não é?
O brasileiro ir para a Europa, ainda mais naquela época, ir para estudar, fazer um curso...
E principalmente Itália, não é? Porque vocês têm uma ligação muito grande à Itália.
Sou italiana.
Ah, muito bem.
e então...
Pensei que era brasileira, desculpe.
Não, sou brasileira, duas nacionalidades.
Ah, muito bem.
E primeiro eu comecei a estudar, só que como eu tive dificuldades para entrar logo de início na universidade devido àquela incompatibilidade curricular entre o segundo grau e as exigências das universidades inglesas, então me voluntariei numa escola. Pesquisei muito e tinha uma escola em particular que me chamou muito a atenção. E eu tinha o dinheiro reservado. E até o último centavo, lembro que foram 6 meses de voluntariado, eu estive com crianças de 3 a 6 anos numa escola Waldorf, que é algo que também me encantava desde o Brasil. E ali eu tive experiência com uma professora pré-escolar, de 30 anos de experiência no ramo, e eu estive com ela 6 meses até quando eu pude suportar em termos financeiros. E foi assim que, nessa experiência, eu já tive algo para pôr no currículo, desempenhar mais em questão do inglês, e me apliquei numa multinacional de creches na Inglaterra, e foi quando eu recebi a minha proposta, uma proposta, e assinei o meu primeiro contrato e fui professora. Ainda não era professora, porque eu ainda não tinha...
Era estagiária,
assistente, uma assistente.
Sim, exato.
Numa nursery, que é uma creche, creche infantário, tudo em uma
geralmente
única...
Geralmente tem as duas coisas, né? Também cá.
E foi lá, foi assim, e por 8 anos eu trabalhei por essa...
Na Inglaterra.
Através dessa multinacional.
Muito
em
bem.
Londres.
Muito
foi.
Bem. Gostou da experiência?
A experiência foi fundamental, a universidade também me deu a oportunidade de aprender habilidades variadas, mas houve sim um momento que eu pensei em desistir.
Pois, eu fiz a pergunta por isso mesmo. Imaginei, não sei porquê.
Pensei em desistir.
Há sempre essa fase também.
Ah, e uma pessoa que ama a profissão deseja o melhor. E foi nessas experiências que eu percebi que muitas necessidades, principalmente das crianças que estavam
no programa de inclusão.
Como também as de desenvolvimentos típicos, também eu vi ali uma necessidade que eu não conseguia atender, e aquilo de uma certa forma me frustrava muito, e eu sempre fui muito... Sempre precisei de fazer muito sentido de existencial para mim. Eu não consigo simplesmente estar ali e
quando
ver
não,
que eu não
exatamente.
Estou alcançando o
Percebo.
Melhor.
Percebo.
E eu pedi demissão de 8 anos de uma empresa.
E vamos nós até ao Brasil outra vez. Ou não?
Não. E foi um período muito frustrante, mas de muita coragem e que me abriu muitas portas. Então, é muito importante a gente não se acomodar. E acreditar naquilo que nosso coração nos diz. E imagina, eu fiz 4 anos de estudo acadêmico, me graduei, foi muito difícil não ter uma rede de apoio num país desconhecido, onde a língua não era minha, e ter
mas
que trabalhar para me render.
É? Mas conseguiu.
Consegui,
pronto.
Mas eu deixei.
Primeira batalha ganha.
Sim, mas eu pus o certificado ao lado. E pedi demissão porque havia uma portuguesa, uma senhora portuguesa, daqui da região de Ville, perto de Vila Praia de Âncora, que o filho não se adequou, não se adaptou na creche. E assim eu fui fazer um trabalho como uma ama, mas pelo menos eu sentia que eu estava ajudando verdadeiramente uma criança com o meu conhecimento. E eu via ali como um início mais difícil, mas eu via como uma liberdade para eu tomar as decisões.
Claro,
pra eu,
a partir daí, não é?
A partir daí, para o que era o melhor para a criança, ao invés da criança ter que se adequar àquela estrutura já muito rígida, quando ela ainda está numa fase muito crítica, que vai implicar, e foi aí que entrou a neurociências na minha vida e me ajudou a acompanhar essa criança com uma base mais científica e não tão filosófica de ideologias da educação, né? Métodos, teorias.
Aplicam, não é? Que por vezes não resolvem não, tudo, não se aplicam.
Eles não conseguem olhar de forma mais... biológica,
objetiva,
essa é a palavra. É bem subjetivo.
Pois.
E é o nível do contexto, do ambiente e das experiências que a criança vive, e não tanto o que é a criança nessa fase,
claro.
O que é o ser humano nessa fase inicial da vida.
De tudo o que me disse, penso que está a querer dizer, não sei se percebi bem, que se vê tudo de uma forma mais generalista e o específico às vezes, quer dizer, quase temos um padrão, não é, para seguir. E por vezes aparecem esses casos que é preciso ter outra visão das coisas, não é? Diferente, para lidar com casos diferentes, não é? Embora a instituição está programada para aquilo só.
Sim.
E pronto, claro que depois a função do educador é que prevalece, não é? Nesses
Sim.
casos,
Sim.
tem de ser. Tem
Sim.
de ser.
Na verdade, foi uma experiência que eu não sabia como que ela iria correr. Mas o que eu digo talvez não é nem só a necessidade específica daquela criança que eu atendi. Mas eu pude, então, vivenciar uma outra infância. Que eu não tinha tanta oportunidade num ambiente maior institucional. Pela dinâmica, pela
Sim,
realidade
exatamente.
Do ambiente. É impossível. E foi aí que também não foi planejado, foi um processo que foi acontecendo de forma muito natural, que eu percebi o quanto que o ambiente, quando a criança recebe um cuidador, pode ser um familiar ou um profissional, uma criança de desenvolvimento típico, sem nenhuma necessidade específica de um especialista, mas ela recebe uma rotina que vai de encontro às necessidades do início da vida.
Certo.
Que é aquele amor incondicional que ela recebe, é aquele carinho, é aquele afeto, é aquela paciência
que é necessária.
Que não é todo. E muitas vezes nem num ambiente onde uma pessoa eu sentia isso. Eu sou uma pessoa que fui provida de Deus, acredito, de paciência. Mas naquele ambiente, com mais de 18 crianças, era impossível.
Uhum.
Então, eu poder dar aquele carinho, aquela paciência, todo aquele cuidado
igual, né?
para uma criança foi o que me chamou, então, a prosseguir com outros
Exatamente,
projetos.
Exatamente, os casos especiais. Gosta dos casos especiais, é isso? Crianças que necessitam de outro
de
tipo
alguma...
de atenção e de outro tipo de experiências, não sei.
Na verdade, todas as crianças para mim me chamam muito a atenção.
Claro.
Mas, no caso, o projeto é para crianças com desenvolvimento típico pelo único motivo que eu não sou especialista.
Uhum.
No desenvolvimento atípico. Por isso, não é para crianças que os pais mesmo decidiram mantê-los dentro do ambiente domiciliar.
Sim.
Sob cuidado de um avô ou de um parente próximo ou de uma pessoa...
Que toma conta dele.
Que toma conta, paga
claro.
um cuidador...
Muito
contratado.
Uhum. Sim, senhora. Então, deixamos a Inglaterra, que por muito mal que tenha sido, foi ótimo, não é? Que lhe
Excelente.
Fez descobrir várias coisas, entre as quais a necessidade de atenções especiais, não é?
Verdade.
E depois da Inglaterra, então, foi para a Itália?
Depois da Inglaterra, a Teresa.
Estava a dizer que se calhar tinha regressado ao Brasil, mas não.
Regressei, passei viagens
Sim,
para
pois,
ver a minha família.
Mas depois para trabalhar não foi no Brasil que continuou, foi em Itália, disse-me há pouco.
Portugal. Itália foi onde tudo começou, porque como eu era
Exato.
Brasileira
uhum.
e embora tenha família de origem italiana, eu tive que pisar na Itália e por isso aproveitei. E aprofundei os meus estudos em Montessori, Maria
uhum.
Montessori, e assim fui adquirindo um conhecimento maior abrangente. Mais abrangente em diferentes teorias da educação.
Muito bem.
Mas não fiquei por ali. Eu fui direto para Londres porque esse era o destino, o objetivo
claro.
que eu tinha. Ah, Portugal... Eu, por acaso, vim com a minha mãe há 6 anos atrás e fiquei encantada, porque a Inglaterra, embora também tenha um lugar muito especial no meu coração, me recebeu com os braços abertos e sempre tive ali muitas oportunidades de aprendizagem. Encontrei pessoas incríveis.
Mas Portugal...
Portugal! Eu disse à minha mãe antes de entrar no avião, mãe, eu queria... Se eu tivesse dinheiro, eu comprava uma terra nesse lugar, porque é bom.
Uhum.
Não sabia explicar. E então, passados 5 anos, encontro com uma portuguesa que precisava de um apoio com um filho que...
Ah, era o caso que estava a contar há pouco.
Sim, e a Teresa ia regressar para Portugal, embora ela trabalhava na Inglaterra, ia regressar e estava grávida. E o Miguel, eu tinha passado 1 ano com ele, então me desliguei das instituições e fui para a casa de uma criança dar o apoio e a orientação para aquela criança. E ali a mãe ficou grávida e ia regressar para Portugal para ter o filho e para ficar com os 2 filhos perto da família. E me fez um convite para ir para Portugal. E eu já atendi outras famílias, também conseguia conciliar aí uma gestão muito interessante. Mas me afeicionei muito a ela e tivemos um relacionamento muito saudável, muito agradável, muito é uma referência para mim. E então ela me convidou para vir para Portugal e eu aceitei a proposta.
E aí veio para Viena?
Sim.
Com ela?
Com ela.
Ah, muito bem. Pensei que às vezes estivesse vindo para outra cidade e que depois... Que...
Ancora Praia. Foi,
ah, aqui pertinho,
foi,
sim.
Aqui pertinho. E assim eu abri o meu espaço, um espaço amplo orientado para atender crianças e recebi as primeiras crianças foram os 2 filhos dela.
Muito bem, começou bem então, com o
pé
direito. Comecei
tudo com o pé bem direito.
Pronto, há 6 anos atrás, mas eu sei que
a
Yasmin tem aí um programa, um projeto que criou e que gostava que nos falasse dele, que dá pelo nome de ProDeep.
ProDeep.
O ProDeep.
Sim,
sim.
O ProDeep ele nasceu dessa experiência dos 6 anos em Portugal. Porque nesses 6 anos eu tive um espaço onde eu recebi 4 crianças e acompanhei do 0 até elas completarem 4 anos. Então,
bastante
foi
tempo,
um...
Sim.
E eu tive uma experiência como educadora que eu nunca havia tido em 8 anos de experiência, porque eu pude entender qual é a real necessidade e como que eu poderia criar uma maneira, uma alternativa para as famílias que decidem manter os seus filhos em casa.
Certo.
Com um cuidador, obviamente, que está compromissado com o amor, com a paciência, com o respeito e com vontade de saber como que aquela criança pode ser apoiada para que ela receba os 4 primeiros anos, para que ela tenha os 4 primeiros anos da vida dela bem solidificados de forma saudável, a nível físico, emocional. E então eu venho de encontro com essas famílias, o ProDeep, ele é uma resposta a essas famílias, para acompanhar o desenvolvimento, os marcos de desenvolvimento da criança do 0 aos 4 anos. Visto que hoje a minha base de trabalho, a minha base de material para trabalhar, a minha abordagem,
a minha ferramenta é
a neurociência. Eu, claro que tenho as teorias de aprendizagem, que são grandes ferramentas, grandes contribuições, mas antes de mais nada nós precisamos ver o que a ciência atual está nos dizendo, porque o mundo
já agora pode muito. Só dar assim uma breve explicação a quem nos ouve do que é a neurociência?
Claro. Bom,
o que é que pretende com a neurociência?
A neurociência, ela nos facilita a evolução, ao desenvolvimento no nosso melhor potencial. Então, ela diz como que nós aprendemos, o que nós precisamos. Basicamente, ela nos fornece com informações necessárias para que a gente consiga ter uma vida melhor. Então, a neurociências é um estudo científico do ser humano.
Claro.
E o ser humano, nesses quatro primeiros anos de vida, ele tem uma necessidade muito específica. E se você ignora esses primeiros anos, principalmente os três primeiros, você está como desperdiçando um tesouro.
Um manancial, exatamente. Deixa-me só interromper, posso?
Claro.
Precisamente porque nos primeiros três anos se forma a personalidade do indivíduo, não é verdade?
E quando ela com um bom cuidador, ela entende quem ela pertence a um ambiente e ela tem uma melhor, ela consegue gerir comportamentos de uma forma muito mais saudável, não oprimindo e nem externalizando sem ter
um equilíbrio, não é?
Um equilíbrio.
Estabelecer o equilíbrio.
Sim, ela é intencional e não impulsiva.
Claro.
E isso é trabalhado com um bom cuidador, com um bom adulto. Então eu falo que a criança, ela é um ótimo convite para o autoconhecimento.
Não ponha dúvidas. Não ponha dúvidas. Estou inteiramente de acordo com você. Mas é esta fase dos 0 aos 3, principalmente. Não sei se estou a dizer uma grande mentira, mas acho que não. É importantíssima, precisamente, na formação da personalidade da criança. Embora a gente saiba que tudo vem de trás e os genes, aquelas coisas todas,
então,
o próprio ADN de cada um define as coisas.
Sim, isso
não é
um ponto muito importante. Hoje a neurociências, ela esclareceu isso, porque antigamente se entendia que a capacidade do ser humano era correspondente à quantidade de neurônios. E hoje em dia a neurociências provou que não. Que uma pessoa com mais neurônios, mas se ela não for estimulada adequadamente...
Não adianta nada.
Não, uma pessoa com muito menos neurônios, se houver um estímulo adequado nos três primeiros anos...
Exatamente.
Ela vai ter muito melhor desempenho do que uma pessoa com mais neurônios.
Ou seja, o estímulo é necessário.
Sim.
Independentemente de termos mais ou menos neurônios, não é verdade? O estímulo é importantíssimo e a maneira como se faz esse estímulo também, o que se pede, o que se ensina, o que se, pronto, se orienta, tudo isso faz criar esta personalidade, que é uma coisa que todos nós temos, não é? E que
Sim.
fala por nós, no fundo, é o nosso cartão biológico, não é? Digamos assim.
Sim, é interessante a senhora dizer isso, porque nós precisamos entender que hoje... A atualidade tem certas exigências.
Muito mais que antigamente.
Muito mais que antigamente. E a neurociência veio para nos ajudar. E o ProDeep resolveu... O ProDeep é uma resposta ao que a neurociência tem nos dado de presente para usar. Então, basicamente, é o que hoje nós... Quais são as inteligências, como nós desenvolvemos de forma simplificada e o melhor ambiente para ela... Para aplicá-la é dentro de um local onde a criança é acolhida de forma individual, pelo menos nos quatro primeiros anos, porque
Exato.
Assim ela já vai ter uma autonomia maior de senso de pertencimento, quem
Muito
ela
bem.
É, de linguagem, como que ela comunica para desenvolver, para desempenhar uma solução de problemas ali que ela está tendo. Então ela usa sempre a linguagem como o maior mecanismo dela e não... As emoções, né? O instinto. E a nível cognitivo também não é o foco principal, mas ela desempenha também muito bem, porque é trabalhado de acordo com o seu marco, cada idade com o seu marco. Então, a gente não deixa passar essas necessidades das idades, desse grupo de faixa etária. Como também uma rotina. Uma
claro,
alimentação,
que é necessário.
A atividade física, uma alimentação bem orientada e aquele acesso à natureza, a rotina diária da criança passear, sair de casa. Então, o ProDeep ele tenta ter uma visão ampla da necessidade em linha com o conhecimento científico.
Muito bem, pronto, está explicado, é isso mesmo, e assim quem nos ouve percebe melhor e deve ser dito por uma técnica, uma pessoa que sabe o que está a dizer. Mas para além do que diz e do que faz, também trouxe uma música interessante para a gente ouvir agora no intervalo. Okay. Portanto, daqui a pouco voltamos à conversa, vamos agora parar para ouvir a música que escolheu, está bem?
Está bem, voltamos muito obrigada.
Até já.
Até já. E depois deste pequeno intervalo musical, queria dizer-lhe que estamos a conversar com a Yasmin Orsini, uma educadora que está em Portugal, depois de ter passado, de ter vindo do Brasil, passar por Itália, Inglaterra, enfim, cheia de experiências diferentes,
mas todas elas enriquecedoras, como nós tivemos a ouvir até aqui. E falar da primeira infância é realmente uma grande responsabilidade, porque, como estávamos a dizer, há toda uma personalidade que se cria, há cuidados que se devem ter, e os professores, os educadores, estão na nossa vida para o melhor e para o pior, como eu costumo dizer. Portanto, se ainda agora aqui chegou, fique connosco, porque vai ver que vale a pena. A nossa amiga Yasmin tem então, neste momento, um espaço seu, onde acolhe crianças dos 0 aos 4.
Correto.
Continua a ser assim. Na zona da Âncora?
Sim, Freixeiro de Soutelo.
Ah, Freixeiro de Soutelo, muito bem. Sim. E, para além disso, dá apoio noutras instituições?
O Prodipa, ele é um apoio online, digital.
Exatamente, em
inglês,
nós já tínhamos ainda lá chegado.
Ou inglês ou português, na língua portuguesa ou inglesa. E ele tem uma metodologia própria para acompanhar de forma digital as famílias onde
que
é que elas
estejam. Contacto.
Sim.
Entram em contato com o projeto.
Sim, totalmente digital. A
Muito
mãe
bem.
Faz o cuidador faz o processo de avaliação para definir quais são as habilidades que a criança precisa ainda adquirir, ou já adquiriu, ou está em fase aí de solidificar. E assim nós vamos acompanhando também na questão de comportamento, do desenvolvimento pessoal, social e emocional. Aí nós equipamos a família com um plano de atividades, onde a cuidadora ou o cuidador pode fazer diariamente com essa criança, dando depois um retorno para mim ou para a pessoa que estiver responsável no PRODIP dessa criança, e acompanhar a evolução do desempenho dela. E também aqui em Portugal atendo crianças, mas
Neste mesmo programa, não é?
Sempre nesse mesmo programa adicionado do cuidado.
Claro, muito bem. Neste momento disse que tem quantas crianças no seu cuidado?
Nesse momento eu terminei um grupo que passou comigo por 4 anos.
Sim.
Foi do 0 aos 4 anos, um grupo de crianças. E agora nós estamos iniciando uma nova turma com 4 crianças, sempre com um número ilimitado, para que nós possamos realmente atender a necessidade devidamente.
Quantas mais forem, menos tempo tem para cada uma, não é?
Isso, é mais restrito, com certeza. E o nosso foco, a nossa função ali é atender a necessidade da criança. Por isso tem um número de 4 crianças. No momento há 2.
Muito bem.
São 2.
Mas que bebês ainda?
1 aninho. E a população é a mais internacional, como a senhora disse, porque é uma ideia que ainda está a vir ser conhecida na cultura portuguesa, enquanto nos outros países é mais... Desculpa.
Sabe que... Não tem problema. Sabe que antigamente, eu digo antigamente, há uns bons anos atrás, isso utilizava-se muito nas grandes cidades. Era quase o caso da preceptora, não é bem assim, mas a pessoa que cuidava dos filhos das outras pessoas.
Sim.
Que lhes ensinava várias coisas, enfim, acompanhava o desenvolvimento deles. Mas depois a sociedade, claro, modificou-se. Isso já vem há muitos anos. Aliás, temos aí a música no coração que fala disso. Podemos tirar uma coisa positiva da música no coração, que é uma senhora que é preceptora dos miúdos, não é mais do que uma cuidadora deles, não é? Pronto, e isso estava realmente integrado na nossa sociedade, diria eu, mais nas grandes cidades, e que as mulheres já tinham outra maneira de estar na vida, se trabalhavam, já se formavam, havia as universidades perto. Isto tudo também tem razão de ser, por ser nas grandes cidades, e a vida realmente exigia que elas tivessem uma pessoa que se ocupasse dos filhos. Claro que noutro nível agora, que não é o mesmo que antigamente, logicamente. Que nem tão boa, não se dava tanta importância à cuidadora. Hoje as coisas felizmente vêem-se de outra maneira, e realmente cada cuidador tem o lugar que lhe é destinado, não é?
Sim,
e isso foi muito bom, porque essas pessoas acompanharam gente que se ingrou na vida da melhor maneira, teve uma educação sem falhas, entenda-se, não é?
Sim,
alguém que esteve com elas, porque a mãe não poderia. É um bocado o que se passa hoje. Os professores, os educadores, acabam por ser a pessoa que mais está com os filhos dos outros.
Sim, isso já é estatisticamente
acompanhado.
É claro. Que mais de 88%, eu vi um estudo hoje na população holandesa. Mais de 88% das crianças recebem um cuidado que não é necessariamente o pai e a mãe.
Exatamente.
Mas vale a pena ressaltar aqui que, por exemplo, as mães que eu, desses 5 anos que eu estive com os filhos delas, são mães extremamente pai e mãe, não só a mãe, participativas.
Preocupados.
E muito atuantes também, claro, no mercado de trabalho. São excelentes profissionais. Muito competentes e que ficaram naquela divisão: eu amo meu filho, eu quero ter uma maternidade que eu tenho orgulho e me sinto bem em paz com ela, mas ao mesmo tempo eu quero estar no mercado de trabalho fazendo também o que eu amo.
Tem esse direito pleno, não é?
E é justamente aí que nós também respondemos a essas profissionais que hoje são tão necessárias no mercado de trabalho.
Exatamente. Mas não despreocupadas.
Não, porque... E engraçado que o Prodip, ele traz essa informação muito bem detalhada. Porque a cuidadora, então, tem que partilhar como que está a nutrição, a alimentação da criança, como é que está o sono, se está regulado, se há algum problema. Outro dia eu tive uma mãe que está na Inglaterra, porque é remoto o programa. Embora atenda fisicamente, também tem o digital. E uma mãe partilhou comigo: Yasmin, você orientou numa... É uma estrangeira que vive na Inglaterra. E estava com na cabeça dela ela decidiu deixar o trabalho meio período e dedicar à filha. E ela estava com uma dúvida imensa sobre a transição da criança para o desfralde. Porque a criança tinha esse problema e ela não sabia. Eu orientei com uma informação que foi dessa experiência de anos, uma orientação que eu tenho segurança em dar. E o feedback é sempre muito... É o que nos faz ter aquela motivação de continuar. Porque uma coisa que na cabeça de outras pessoas é tão simples, ver uma mãe feliz porque fez uma transição bem feita, sem traumas, e ajudou a filha e foi com grande sucesso, é muito motivador. Coisas simples,
então,
assim, do gênero.
Agora uma pergunta... Todas as pessoas, todos os seres humanos têm de deixar a fralda na mesma idade?
Não.
Claro,
existem
não.
Características que nos levam já a perceber uma prontidão.
Claro.
Agora, a psicanálise, eu falo que a área da educadora infantil do 0 aos 3, que realmente se compromete e pode, né, oferecer um desenvolvimento integral, ela precisa saber um pouco de tudo, porque tudo vai influenciar o desempenho daquela criança em uma área específica.
Claro.
E interessante que a senhora perguntar isso, que hoje a psicanálise já identifica certos tipos de comportamento na vida adulta que pode ser um gatilho de como ela foi obrigada, ou recebeu punições quando...
Fica tudo, não é?
O cérebro
aqui nesta
não...
caixinha fica tudo.
Fica tudo.
Embora a gente não se lembre de certas coisas.
Mais uma vez, a neurociência.
Pois,
ela já prova isso.
Exatamente.
Inclusive, traumas da mãe, que ainda está na gravidez, pode ser passado para a criança geneticamente.
Acredito que
DNA.
Sim. Acredito que sim. É por isso que quando as mulheres engravidam, têm a tendência a dizer: tens de levar uma vida calma. Nós dizemos
sim.
Mas no fundo é um aviso extremamente importante.
Não é
tomado levianamente, não é?
Mas deveria.
Porque é realmente necessário, não é?
Sim. E hoje tenho... Desculpa.
É reflexo, era isso que estava a dizer.
Sim, e o que me deixa muito entusiasmada hoje, que quase desisti, e graças a Deus não desisti, porque nós conseguimos passar da educação infantil para algo objetivo, foi a união de saberes de outros profissionais que estão também determinados a auxiliar famílias nesses primeiros anos, que é tão cruciais e tão desafiadores para uma mãe, para um pai e para uma criança.
Para uma criança, exato.
E tem hoje um grupo de mulheres que estão dedicadas a oferecer informação para a grávida, onde ela consegue ter um acesso num café. E isso está acontecendo em Porto. Tem um grupo de mulheres que se encontram para mulheres grávidas em específico, para passar essas informações que parecem tão irrelevantes.
Sim, mas são tão importantes, né? Cada um
define
que até
uma,
na situação
parto.
Em que está, não é? Exatamente.
Define o desenvolvimento da criança depois que nasce. Tem
Ou
um
seja,
impacto muito grande.
O ser humano é muito simples, mas é uma máquina muito complexa, não é?
Muito vulnerável.
É sujeita, assim, a ser alterada com a maior das facilidades, não é?
Olha, eu acredito que nunca foi tão necessário nós aprendermos e a mudarmos padrões culturais que estão nos atrasando quando a gente olha a quantidade de crianças sendo medicadas, a dificuldade que tem em nível de aprendizagem e na fase adulta, doenças emocionais e físicas devido, olha, por exemplo, a neurociências já provou que doenças cardiovasculares, autoimunes, diabetes, mentais a nível neurológico, tudo são doenças que iniciam na infância com traumas, com experiências na fase traumáticas,
né?
Ou não adequadas, às vezes não é nem às vezes um trauma, mas não adequadas na fase inicial da vida. Então você vê uma população que está com uma certa depressiva, com doenças mentais que poderia estar sendo evitadas.
Uhum.
Para uma vida mais saudável
e feliz.
E temos
pressa, não temos. Porque
os números estão
a aumentar, não
sim,
é?
Sim, sim, sim.
Esse é que é o problema. Há pessoas muito mais ansiosas, pessoas muito mais com o sistema nervoso alteradíssimo, jovens que já nem pensam no que fazem e partem para a violência sem mais nem menos, não é?
Impulsão,
é que
impulsivo.
Por vezes se pergunta, mas como é possível? Era uma pessoa aparentemente calma e não se estava à espera. Lá está, tudo é imprevisível, não é? Até certo ponto as coisas correm bem, mas há um dia em que a coisa não corre tão bem e precisamente pelas experiências que estão para trás, essa capacidade que temos ou não de dar a volta, como se costuma dizer, à situação, nem toda a gente está preparada para o pior, não é? Ou da sua vida.
Sim.
Também é isso, não é? Esta questão do apoio à infância é extremamente importante, como já dissemos, e é interessante este seu projeto do apoio digital, porque quem quiser pode fazer-lhe uma pergunta, sem mais nem menos.
Sim, pode fazer uma pergunta, estando no Brasil, olha, outra vez no Vietnã, uma portuguesa me contactou.
Engraçado,
é muito bom, uhum. A tecnologia está aí também para nos ajudar.
Tem de ser. Tem de ser direcionada para isso, não é? Para nos esclarecer, para nos fazer melhores pessoas.
Uma vida mais plena.
A vida mais facilitada.
Facilitada.
Mais, pronto, com mais qualidade de vida. Agora, há é que cortar outras coisas, não é? Ou pelo menos direcioná-las para outro campo, porque senão a área digital, por vezes, não é tão boa quanto isso, não é? Depende do caminho.
Mais um assunto muito bom para conversar.
Também é isso, também dava muito, muito, muito para conversarmos. De qualquer das formas, acha que as escolas também estão preparadas para levar os alunos, por exemplo, a evitarem certo número de desafios com que são confrontados na internet, por exemplo? Ou uma boa educação familiar pode evitar muitas coisas?
Sem dúvidas.
Nesse sentido, claro.
Sim, porque as escolas e as famílias, principalmente as famílias. Isso é muito acolhedor ouvir para uma família ouvir isso, mas os valores que são ensinados muitas vezes é dentro de casa.
Pois.
E quando eu falo valores, não é imposição e regras rígidas. Valores é você apreciar o porquê de existir aquilo que te orienta a ter uma vida melhor.
Uhum.
Por que que eu faço isso? Porque me convém. Então, uma vez que esses alunos estão bem orientados a nível de valor e principalmente de identidade, quem elas são, e não o que o mundo digital diz a elas. Eu ouso falar isso, mas eu preciso aqui também ser dito que eu não tenho esse nível, né, de autoridade com conhecimento para dar aqui soluções. Porque
claro.
Mesmo
estamos
na Inglaterra.
Generalidade, não é?
Mas mesmo na Inglaterra, quando eu estava nessa escola primária, que eu dava assistência para crianças pré-escolares, eu participava das reuniões de professores. E isso é um assunto que preocupava.
E está sempre presente
muito.
Nas reuniões, não é? Nas conversas.
Então, pois. Tem sim estratégias que as escolas, não sei aqui em Portugal, estão tomando para proteger, por uma questão de segurança e também trazer conhecimento aos alunos, conhecimento adequado para a idade, apropriado, e tentar nutrir valores para que eles consigam navegar nessa nova era. E nós somos considerados até outsiders, eles diziam, que nós não somos dessa geração. Essa nova geração, nós não pertencemos
verdade.
A ela.
É verdade.
Uhum.
Fazemos parte da sociedade, mas essa nova geração realmente ultrapassa-nos quilómetros e quilómetros em destreza.
Muito avanço.
Sim, muito mesmo. Está tudo criado para e depois não têm receio de experimentar. Aí é que está a grande diferença entre nós e eles.
A consequência,
mim.
Né?
Não pensam na consequência, começa por aí, nas consequências que isso pode trazer. E experimentam. Daí serem hábeis e, pronto, completamente seguros do que estão a fazer e sabem onde ir, o que onde fazer. Aliás, nós se formos à internet, à força de conselhos, para pegarmos no nosso telemóvel, que é uma coisa mais simples, não é?
Sim, sim.
E irmos a certos botões que nós desconhecemos e às vezes ouvimos falar naquilo e ficamos admirados. Portanto, a era digital está para ficar, logicamente, e sabemos as modificações que ultimamente temos ouvido falar sobre elas e que nos preocupam um pouco, não é?
Com
precisamente
certeza.
Porque não sabemos até que ponto é que seremos manipulados, não é? Até
pois,
que ponto? Manipulados somos.
Sim,
mas
sim.
Mas até que ponto?
Somos sempre influenciáveis, né?
Uhum.
E é importante, sempre eu volto na primeira infância, que é onde eu tenho aquele conhecimento
claro.
que eu sei do que eu estou dizendo. E um ambiente onde a criança é exposta a tomar decisões e a avaliar, a ter esse nível de, a gente chama de uma inteligência sobre ela mesma e sobre as pessoas. Então ela para e pensa, isso é, quais são as áreas que eu tenho que me convém, que me ajudam.
Onde me devo focar,
onde
é?
Eu me devo, quais são as áreas que aquilo ali não são tão boas para mim. E ela tomar essas decisões desde um ano de idade, ela parar e pensar, se eu for por ali, eu sei o que aconteceu comigo. Então, esse adulto ter essa ideia também, ter esse conhecimento e ter esse apoio de um bom educador que fala, vamos ali deixar que a criança explore de forma que ela conheça os riscos que ela está tomando para ela agir de forma preventiva e não remediar uma situação. E por mais que pareça que seja irrelevante, não é. Ela vai pensar duas vezes quando ela tem até um versículo bíblico que é: ensine a criança o caminho que ela deve andar, e ela nunca se desviará dele. Então, quando é, o que, que é a criança? Nessa fase da criança, se ela é exposta a tomar decisões, a ter consciência e a ter o hábito de raciocinar opções que a levam num caminho mais vantajoso, ela vai, ela vai, ter habituar, vai se habituar a esse tipo de...
É o mercado das opções, digamos assim.
E hoje é uma inteligência fundamental, chama interpessoal e intrapessoal.
Sim.
A inteligência interpessoal, ela está em decadência.
Pois está.
Porque ela, as pessoas não conseguem trabalhar em grupo, ouvir cada opinião.
E cada vez há menos pessoas a trabalhar, não é?
Ouvir a opinião de cada um, hoje não, ninguém pode dar opinião, senão gera raiva, gera guerra. E isso, esse conhecimento, essa inteligência, a intrapessoal, ela é vulnerável, porque nem ela sabe quem ela é, porque não foi fomentado na vida, na infância, as características dela.
Claro.
Sempre foi imposta a ela o que, que ela deve fazer, como, e, ou é aquele pai, ou aquela família extremamente autoritária.
Rígida, sim.
Rígida, ou aquela família extremamente... pacífica e que não coloca responsabilidade. E,
exatamente. Uhum. Exatamente. Temos isso tudo. O que não temos neste momento, sabe o que é? Tempo. Está a acabar o nosso tempo.
Oh.
E tenho muita pena que está uma conversa, um tema de que gosto bastante. De qualquer das formas, estivemos a falar sobre a felicidade, quer se queira, quer não. E sobre a qualidade que as pessoas podem adquirir até para os próprios filhos. Portanto, foi um tema interessantíssimo e espero voltar à conversa consigo daqui a uns tempos, quando tiver assim um número de crianças que diga assim, eu não posso receber mais.
Ah, com certeza.
É isso.
Obrigada,
que eu desejo,
muito
que
obrigada.
O seu projeto seja realmente um projeto vanguardista, que é, e que ajude muitas famílias, porque muitas vezes os pais querem dar e não podem pela falta de tempo, pelo trabalho, pela entrega à preocupação de querer uma vida melhor para os filhos, geralmente.
Uma grande maioria, sim.
E teríamos muitas coisas para falar, mas ficará para uma próxima oportunidade, com certeza. Yasmin, tudo bom para si.
Muito obrigada,
e
professor.
E que o futuro lhe sorria sempre e continue com essa vontade de ser a Yasmin propriamente, não é?
Muito obrigada.
E obrigada por ter cá vindo mais uma vez.
É um grande prazer, eu que agradeço o convite.
Foi muito agradável. Obrigada também.
Obrigada.
Quanto a si já sabe, nosso encontro está marcado para daqui a uma semana, onde vamos trazer-lhe outro assunto também de muito interesse e, já sabe, contamos consigo, porque sem a sua presença desse lado é um bocadinho difícil as coisas ficarem iguais. Portanto, marcamos encontro para daqui a 8 dias. Fique bem.
Usanças.